Olá, ouvintes do Pauta Pública. Eu sou a Andrea Dipp. Toda semana eu tô aqui com vocês, trazendo conversas pra gente ir além do óbvio. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre uma ameaça silenciosa à participação das mulheres na política. Segundo o Censo Demográfico de 2022, mulheres representam 51% da população brasileira. Mas dados da União Interparlamentar e da ONU mostram que em 2025, mulheres são apenas 18,1% na Câmara dos Deputados e 19,8% no Senado. Ou seja, sem sombra de dúvidas, as mulheres ainda estão subrepresentadas na política. Com isso, o Brasil ocupa a posição 133 no ranking global de representação parlamentar de mulheres, uma das piores do mundo. Mas o que está ruim pode piorar. De acordo com a lei vigente, cada legenda ou federação partidária deve preencher o mínimo de 30% e máximo de 70% de candidaturas do mesmo sexo, visando aumentar a participação das mulheres na política. No entanto, em meio aos debates e negociações em andamento para um novo Código Penal, está a sugestão de uma flexibilização, ou melhor dizendo, de uma redução desse percentual para 20%. Um retrocesso de décadas que ampliaria ainda mais o abismo de representatividade das mulheres na política. Com tanta coisa acontecendo no Brasil, esse tipo de coisa vai passando desapercebida e quando a gente se dá conta, já perdemos mais um direito. Mas aqui no Pauta a gente quer entender os perigos que essa mudança representa e o que se está fazendo para lutar contra esse retrocesso. Para isso, a gente convida hoje a jornalista e mestre em ciência política, Helena Salvador, coordenadora de mobilização e campanhas do projeto Pacto pela Democracia. Helena, muito obrigada por aceitar falar com a gente.
Obrigada, Andrea. Obrigada pelo convite.
Helena, para a gente começar, eu queria pedir para você explicar para os nossos ouvintes o que é o Pacto pela Democracia.
Andrea, o Pacto pela Democracia é uma coalizão de mais de 230 organizações da sociedade civil brasileira que desde 2018 se unem para tratar de pautas da defesa e do fortalecimento da democracia no Brasil. O Código Eleitoral, desde 2021, da primeira versão de reforma, né, tentativa de reforma na Câmara em 2021, vem sendo uma pauta acompanhada pelo Pacto pela Democracia. E mais recentemente, agora em 2025, especificamente o tema do retrocesso às cotas de gênero fez com que organizações que olham principalmente para a equidade de gênero e equidade racial se unissem no âmbito do Pacto pela Democracia para tratar esse tema mais de perto, para acompanhar e conseguir incidir nessa reforma.
O projeto do novo Código Eleitoral está pronto para ser votado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Algumas das principais alterações são: reserva de 20% das cadeiras para candidaturas femininas nos legislativos federal, estaduais e municipais.
E o que foi feito e quanto tempo levou para que o país conquistasse esses 30% de candidaturas para mulheres nos partidos políticos? Que lutas e reivindicações estão atreladas a esse processo? Eu acho que é importante para a gente entender de que tipo de retrocesso a gente está falando e do trabalho que deu para isso se construir, né?
Exatamente, é importante dizer como a gente chegou até aqui, né, até 2025, com essa perspectiva não de avanço, mas de retrocesso, o que vai de contramão da história, não só do Brasil, mas da tendência mundial de avanço nessa pauta, uma paridade de gênero. No Brasil, foram nos anos 90, um momento em que a discussão sobre a ampliação da participação de mulheres na política começou a avançar, né?
Foi em 24 de fevereiro de 1932 que um decreto do então presidente Getúlio Vargas criou o Código Eleitoral, que deu às mulheres brasileiras o direito de votar e serem votadas.
Pós-democratização do país, ainda com o caldo ali cultural da Constituinte de 88, um momento em que as mulheres estiveram bastante unidas, tanto as mulheres na política institucional, as próprias constituintes, posteriormente as parlamentares eleitas, mas também a sociedade civil organizada, conseguiu fazer um movimento bastante ativo, feminista, para inserir pautas de direitos das mulheres na constituinte. E é esse o caldo cultural que a gente chega nos anos 90. E é importante ressaltar aqui, Andréia, que as cotas de gênero na política, ao longo dos anos 90, elas foram uma tendência mundial. Os países foram aprovando mecanismos dessa forma, porque foi reconhecido internacionalmente que a única maneira de suprir essa desigualdade que era comum internacionalmente, né? Falando de democracias de diversos tipos, em diversas regiões do globo, né? Havia, sim, essa falta de representatividade de mulheres na política, e estabeleceu-se que o melhor mecanismo para superar essa desigualdade eram as cotas de gênero nos partidos políticos, né? Então, nos anos 90, começa a surgir, e foi a partir de uma reunião internacional, uma conferência das mulheres que aconteceu em Pequim, em 1995, que é um marco importante, não só no Brasil, mas em diversos países do mundo, que se tem ali uma troca muito ativa e a grande priorização desse tema entre as nações, né? Então, foi, na verdade, uma pressão internacional para o Brasil que fez com que, no próprio ano de 1995, se aprovasse a primeira lei de cota de gênero na política, e naquele momento era uma reserva de 20% de candidaturas nos partidos. Os países latino-americanos foram aprovando, a Argentina foi a primeira, os países Uruguai foi aprovando, e o Brasil ficou ali um pouco na pressão, e em 95 se aprova esse primeiro mecanismo aqui no Brasil. Só que é importante ressaltar que ao longo da história, desde 95, vem sendo uma construção contínua. Então, em 95 é aprovado os 20%, depois em 97 se amplia esses 20% para 25%, um pouco a mais. Depois, nos anos 2000, se avança e se coloca finalmente os 30% de reserva de candidaturas para as mulheres, que é o que a gente tem hoje. E, ao longo do tempo, então, isso vai se aperfeiçoando, até que em 2009 acontece um grande marco, que é, além da obrigação da reserva de vagas nos partidos, acontece também, via Congresso, um financiamento para essas candidaturas de mulheres, o que também era uma tendência mundial que estava acontecendo nos países, um financiamento de 5% para essas candidaturas. E daí sim começa-se a falar sobre a necessidade de que não apenas se reservem vagas, mas que também se destinem verbas para essas candidaturas. Então, finalmente, em 2018, o TSE e o STF entram nessa história, que antes estava ali só no âmbito do legislativo, e observam que deve haver uma proporcionalidade nessa reserva de vagas e reserva de financiamento. Se a gente está reservando 30% das vagas, das candidaturas dos partidos para as mulheres, a gente tem que reservar 30% dos recursos. Então, foi só em 2018 que começa a haver essa proporcionalidade, tem ali um envolvimento do judiciário que começa a olhar para essa questão. Através do próprio judiciário, em 2020, acontece também a exigência de uma proporcionalidade na distribuição de candidaturas de pessoas brancas e pessoas negras. Em 2021, ainda uma ampliação de que deveria haver também uma proporcionalidade no financiamento da candidatura de pessoas negras. E, bom, a gente chega em 2024, que é um ponto importante para essa história, quando, ao longo do tempo, foi se desenvolvendo esses mecanismos. Em 2024, a gente tem o que foi a PEC da Anistia. A PEC da Anistia foi uma votação que aconteceu no Congresso Nacional, que fez com que os partidos que tivessem cometido irregularidades, ou seja, os partidos que ali nas eleições de 2022, anteriormente, nas próprias eleições de 2024, que estavam para acontecer naquele ano, os partidos que não respeitassem tanto a reserva de candidaturas, quanto a reserva de recursos para essas candidaturas, quanto a proporcionalidade para pessoas negras, em 2024 foi votado que nada aconteceria, esses partidos não seriam punidos.
O Senado aprovou a PEC da anistia para partidos políticos. O texto absolve irregularidades em prestações de contas, cria um programa de refinanciamento de dívidas e muda a distribuição de recursos para candidaturas negras.
E a gente observa que a partir daí a gente começa a ter um revés. Começa a vir um retrocesso, uma construção, né, de um retrocesso nesse tema das pautas, das cotas de gênero para mulheres na política e nos incentivos para as pessoas negras participarem da política. Parece que os partidos e os parlamentares gostaram, viram que podiam passar impunes, e essa porta foi aberta para mais e mais retrocessos desde então.
E, Helena, de modo geral, a política das cotas, ela de fato garantiu avanços ou é uma coisa mais simbólica?
Então, André, essa é uma questão delicada de se olhar para o Brasil, até porque as especialistas que estudam esse tema colocam uma questão importante, que é: o Brasil não tem um cenário favorável para que as cotas políticas de gênero operem na sua plenitude, digamos assim. Isso porque a gente tem um sistema de listas abertas, né? O nosso sistema político apresenta alguns entraves para que esses mecanismos funcionem realmente. Apesar disso, é impossível dizer que as cotas não influenciaram, as cotas de gênero na política não influenciaram para o cenário que a gente tem hoje, de quase 20% de mulheres no Senado Federal, por exemplo, né? Partindo em 1995 de 6% de mulheres. Não foi apenas o desenvolvimento da nossa democracia ou o desenvolvimento do nosso país, enfim, os tempos modernos que trouxeram esse aumento, né? Houve sim uma funcionalidade, esse mecanismo foi exitoso na sua possibilidade, né? Ele tem entraves e obstáculos para operar do próprio sistema político.
O Brasil ainda conta com um obstáculo a mais na busca pela igualdade de gênero na política: as fraudes para driblar as cotas. Na prática, os partidos lançam nomes femininos de fachada, mas não investem nas candidaturas. O Supremo Tribunal Eleitoral já chegou a caçar uma chapa inteira por essa prática.
E é muito interessante ver as discussões que estão sendo feitas agora na CCJ do Senado, entre as senadoras mulheres e os senadores homens, como as hoje senadoras, que começaram como deputadas, muitas delas, né, e outras ainda como vereadoras ou deputadas estaduais, reconhecem que só estão onde estão por causa dos mecanismos de reserva de candidaturas nos partidos. Que não teria outra forma delas terem acesso tanto à entrada no partido, que por si só já é muito difícil, quanto aos recursos, né? Então, hoje, você analisando quem, de fato, usufruiu dessas cotas políticas de gênero, reconhece, independente dos partidos, reconhece a validade e a importância delas para a pouca representatividade que temos hoje, mas que vem aumentando ano após ano.
E quem e por que está se pedindo essa mudança no Código Eleitoral? O que isso traria também em termos de retrocesso político e riscos à democracia brasileira?
Bom, primeiro a gente tem que dizer que essa é uma pauta que está sendo passada no silêncio, está em off. Porque no momento que a gente está conversando agora, o Congresso está parado, né? E isso vem sendo uma questão ao longo desse ano, de outras pautas mais importantes se sobreporem a essa, e essa pauta, né, essa reforma do Código Eleitoral, que é algo muito grande, né, a última reforma ao Código Eleitoral foi feita lá na época da ditadura. Foram feitas outras mini-reformas ao longo do tempo, mas há uma grande reforma como essa não é feita desde os anos 60, né, e mesmo assim, com esse reconhecimento de que é uma grande reforma para o sistema eleitoral brasileiro, né, ela vem sendo costurada nos bastidores, e a gente reconhece que tem o maior interesse em que se passe especificamente essa questão de ser retirada os 30% de reservas de candidaturas dos partidos. É um interesse partidário, que, como eu falei, já viu em 2024, que consegue driblar as questões de cotas de gênero, que consegue driblar essas obrigatoriedades aprovando uma anistia para si próprio, né, para os próprios partidos políticos, e agora arriscou aí tentar tirar também um direito adquirido. E o que a gente vem tendo desde de 1995 são adições aos direitos, né? Então, primeiro a gente coloca 20% de reservas de candidaturas nos partidos, daí a gente aumenta para 30%, daí a gente coloca também recursos, né, verba do partido para essas candidaturas, depois a gente coloca essas verbas em proporcionalidade ao número de vagas, então a gente começa a olhar também para a candidatura de pessoas negras, também para o tempo de propaganda eleitoral, ou seja, se foi adicionando direitos. E de repente a gente chega a um ponto em que esse direito que foi adquirido desde 1995 vai ser retirado. E o interesse maior é por parte dos partidos que alegam que tem uma dificuldade gigantesca em colocar 30% dos seus quadros de mulheres. Isso é uma alegação que já está surgindo nos discursos na CCJ do Senado, né? Os que defendem a retirada dos 30% da reserva de candidaturas afirmam que é muito complicado você achar 30% de mulheres ali no quadro do partido, né? Enquanto, outra vez, as senadoras afirmam que é muito difícil entrar nos partidos, que se os partidos fossem mais abertos, haveria com facilidade o preenchimento desses 30% de vagas. Então, é muito claro o interesse partidário nessa retirada. Hoje, o que a gente tem é um texto do novo Código Eleitoral que chegou da Câmara dos Deputados sem essa reserva, com a retirada desse direito, dos 30% da reserva de candidaturas. O que aconteceu no âmbito da CCJ do Senado foi uma proposta pelo relator, que é o senador Marcelo Castro, que adiciona, então, já que a gente vai fazer essa retirada de direitos, vamos colocar 20% da reserva das cadeiras, todos os parlamentos do Brasil, para mulheres. E o que acontece é que isso acaba sendo um falso ganho. Se está tentando passar como ganho, mas a gente precisa ressaltar duas coisas. A primeira é que isso ainda não está aprovado. O que a gente tem hoje na mesa é a retirada do direito, a retirada da cota de 30%. Tem uma tentativa, então, de colocar essa reserva de cadeiras. Só que o que a gente vem questionando muito no âmbito do Pacto para a Democracia, das especialistas, das organizações da sociedade civil, é que primeiro que 20% é muito pouco. Você colocar essa reserva de 20% de cadeiras para as mulheres é equivalente a fazer uma cota de 80% para os homens. E essa questão também mostra que apresenta-se um teto, né? Porque o texto hoje do novo Código Eleitoral coloca que esse 20% de reserva de cadeiras é para ser revisto daqui a 20 anos. Então, não tem uma perspectiva de que assim que a gente atingir 20% em algum dos parlamentos, seja ele no âmbito federal ou estadual, de que se trabalhe, então, para 30. Que ao atingir 30, é que a gente trabalhe para 50. Para que a gente chegue na paridade, né? Ou seja, não é uma perspectiva de que se diga até a paridade, que pode parecer pouca coisa essas três palavras, né? Até a paridade, mas que podia fazer muita diferença nesse texto. E a gente vem tentando incidir para isso. Algo como, opa, se vocês vão retirar nossos direitos, nossos 30% de reserva de candidaturas, vamos fazer direito, então, uma reserva de cadeiras, que pode realmente ser um avanço no Brasil. A gente está falando de um país que tem milhares de câmaras municipais sem nenhuma mulher, com os 20% de reserva, traria ali uma diferença significativa, né? Então, vamos lá, mas vamos colocar então que isso é até a paridade.
Agora uma pausa e a gente já volta. Você está achando o assunto desse episódio importante? A equipe do Pauta Pública se aprofunda nesse tipo de pauta porque a gente conta com os nossos aliados que ajudam a financiar o nosso jornalismo independente. Contribua para mais episódios do Pauta doando menos de R$1 por dia. Quanto vale para você a informação de qualidade? Acesse apoie.pública.org.
Oi, aqui é a Mariana Vick, do Durma Com Essa, o podcast semanal de notícias do Nexo. Eu tô aqui para te convidar a ouvir o programa dessa semana, que fala sobre o passado, o presente e o futuro do licenciamento ambiental no Brasil. O que a gente pode esperar depois do veto parcial do presidente Lula à nova lei aprovada no Congresso? Eu conversei sobre esse tema com o Fábio Feldman, que é advogado, ambientalista, ex-deputado federal e autor do primeiro projeto de lei sobre licenciamento ambiental no Brasil, lá em 88.
Poderíamos e podemos melhorar o licenciamento ambiental sem a necessidade, na minha opinião, de uma lei que tenta flexibilizar ou simplesmente eliminar o licenciamento ambiental na prática.
O programa dessa semana tem também o João Paulo Charlot comentando as mortes de jornalistas num ataque de Israel na faixa de Gaza e a Gabriela Perfeito falando sobre o lugar das mulheres na reforma administrativa. Depois que você escutar o Pauta Pública, liga no Durma Com Essa na sua plataforma de áudio preferida, no YouTube ou no site do Nexo, o nexojornal.com.br.
E aí você estava falando, né, dessas direções partidárias, enfim, que têm se posicionado. Mas quem são essas pessoas? São todas as direções partidárias ou é algum tipo de partido que está se posicionando mais contra e outros mais a favor? A gente tem um padrão, a gente consegue dar nome aos bois ou não? É uma coisa geral, assim, de homem querendo tirar os direitos e mulheres querendo reivindicar?
O que nos parece por aqui é que é maior do que homens contra mulheres. É partidos políticos contra mulheres ou quem quer mais diversidade no poder, né? Então, quando a gente fala que atende direto ao interesse dos partidos, também as presidentes de partido vêm se mostrando bastante alinhadas com o texto atual, sem grandes disposições de brigar para que seja, que se mantenha o direito que a gente tem hoje de 30% de reserva de candidaturas nos partidos, né? Então, é possível ver que é um grande complô dos partidos para que se retire essa obrigatoriedade. Também há um argumento dos próprios partidos políticos que dizem que isso pode evitar as famosas candidaturas laranja, né? Que são essas fraudes que os partidos cometem eleição após eleição de colocar candidatas para preencher esse número de cotas e para poder direcionar a verba do partido, que na verdade é usada na candidaturas de homens, né? Só que também não é um argumento válido para justamente você retirar um direito adquirido, já que a lei não está sendo seguida como ela deveria ser seguida. É o caso de que se aperfeiçoe essa lei, de que esse código eleitoral coloque novos mecanismos de sanção, por exemplo, né? Mas não que seja retirado um direito, já que ele não está sendo cumprido, né? E claro, se a gente deixar os partidos com menos candidaturas de mulheres, mas manter, né? Então, retira-se os 30% de reservas de candidaturas, mas se mantém a obrigatoriedade de 30% do financiamento, que é assim que o texto está hoje, quer dizer que poucas mulheres, algumas ou quantas o partido quiser, vão receber esse montante dos 30%. Ainda assim, não se garante que essas candidatas não sejam laranjas, né? O que pode acontecer é um maior desvio. Então, esse argumento é inválido.
Total. E você falou um pouco sobre cotas para pessoas negras, né? Mas eu queria só para marcar aqui, te perguntar de novo, onde estão as mulheres negras nessas discussões? Existe uma preocupação também em trazer mais essas mulheres para dentro do ambiente político?
A situação quanto a incentivos para a participação de mulheres negras na política é ainda mais esquecida e deixada de lado por parte dos parlamentares, e não há compromisso algum nesse texto, nenhum mecanismo que se avance na direção de uma maior representatividade de mulheres negras na política ou pessoas negras na política, o que é uma perda de uma oportunidade histórica. Se a última revisão do Código Eleitoral foi feita lá no fim dos anos 60, essa é uma oportunidade de reescrevê-lo e atualizá-lo ao nosso tempo, e se está deixando de lado a questão de que a maioria da população não está representada na política institucional, que é o caso bastante escancarado, né, das mulheres negras hoje, maioria da população e minorizadas na representação na política institucional, quando você ignora isso em 2025, é uma perda de uma oportunidade histórica, é ir na contramão de tudo que está sendo discutido na sociedade, né? E isso vem apontando especialmente organizações que fazem parte da coalizão do pacto, né? O Instituto Marielle Franco, o Movimento Mulheres Negras Decidem, a Tenda das Candidatas, que vem marcado especificamente essa perda de oportunidade histórica no Brasil, né?
E como o Brasil se compara a outros países na América Latina no que diz respeito à presença de mulheres na política?
Como eu vim dizendo ao longo do episódio, né, o Brasil vem andado na contramão da história, no que são direitos para as mulheres, né, em vários âmbitos, não só nos direitos políticos, né. E na América Latina a gente tem países que hoje discutem a paridade. E se não discutem a paridade, já atingiram a paridade. Então a gente tem os dois casos emblemáticos da Argentina e do México, que hoje querem avançar da paridade. Sim, é possível avançar da paridade e pensar em 50% da participação feminina em todos os âmbitos dos poderes, né? No executivo também, nos ministérios, por exemplo, no judiciário. Então hoje está sendo posta essa discussão. O que a gente vê é que em espaços internacionais de discussão, a paridade é uma realidade, se fala sobre a paridade. Aqui no Brasil, a paridade é tirada como piada. Isso aconteceu agora, no âmbito da CCJ, quando a senadora Soraya Tronic, em uma das emendas, esse período de submissão de emendas para o texto do novo código, mandou uma emenda de 50% da reserva de cadeiras, ou seja, da paridade de gênero no Brasil. Além do senador rapidamente recusar essa emenda ao texto, né, desconsiderá-la, não houve também nenhuma conversa no debate público, além ali das organizações do terceiro setor que acompanham mais próximo esse tema, não houve ali, opa, temos uma oportunidade histórica. Foi submetida uma emenda pedindo paridade de gênero na política do Brasil, né? Tudo bem que a emenda durou uma semana, né? Foi o tempo dela ser rapidamente desconsiderada na outra versão do texto. Mas mesmo assim foi uma tentativa, né? E nada se falou. Nada se falou sobre isso também.
E aí, para a gente ir se encaminhando para o fim do programa, Helena, nós sabemos que, para além da discussão super importante das cotas, existe também uma grave questão de violência política de gênero no Brasil, né? Isso entra nessas discussões?
Completamente, e é bom que deixamos para o final, porque temos uma notícia otimista em relação à violência política de gênero, como é tratada na forma do texto hoje em tramitação no Senado. Especialistas, especialmente do Observatório de Violência Política contra a Mulher, enxergam que o novo Código Eleitoral tem um parágrafo bem escrito e que avança na questão da violência política contra a mulher. Coloca algumas questões que antes não eram colocadas, como a violência simbólica contra a mulher no âmbito da política, e também coloca atenção à palavra da vítima. Isso era algo que antes não estava disposto na Lei 14.192, que é a Lei de Violência Política de Gênero no Brasil, que completou 4 anos no dia 4 de agosto, né? Então, há um avanço nesse sentido na redação. Também por muita pressão, por um trabalho em conjunto das parlamentares com especialistas da sociedade civil, do Ministério Público, que acompanham esse tema muito de perto, né? Ainda há, em termos de violência política contra as mulheres negras, uma falta de uma redação que qualifique esse crime. E era possível que isso fosse colocado no novo código, mas não houve ali uma disposição do relator para que se acrescentasse isso, essa qualificação do crime quando cometido contra mulheres negras. Porém, o que a gente tem que considerar é que a própria retirada de direitos, a retirada do direito de 30% da reserva de candidaturas é uma violência política contra a mulher, né? Então, bom, temos aí um parágrafo que realmente trabalha melhor essa questão, que foi construído a duras penas ali pelas especialistas, mas o tamanho retrocesso que acompanha esse texto por si só é uma violência política contra a mulher que está acontecendo, já que a própria definição da violência política contra a mulher é colocar-se obstáculos e aos direitos das mulheres. E é isso que está acontecendo nesse texto em tramitação, que está sendo pouco falado, que tem a perspectiva de que seja votado com muita rapidez e de que passe também com muita rapidez no Senado, e que a sociedade civil vai continuar trabalhando para que, principalmente, esses 30% que é muito pouco em comparação, como a gente falou, à América Latina ou ao mundo todo, mas que ele não seja perdido e que a gente possa tentar somar a cada reforma do Código Eleitoral, a cada mini reforma, somar direitos, né? E não subtrair, como está acontecendo na nossa frente agora, né?
Helena, muito obrigada. Vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos.
Obrigada a você, Andréia. Agradeço muito a Pauta Pública por dar espaço para essa pauta, porque é uma pauta que está aí na iminência de acontecer e que está sendo pouquíssimo falada. E não estar sendo falada é negativo, é um sintoma de como está a nossa democracia e como a nossa democracia trata essa questão de gênero, que só vem perdendo espaço ao longo dos anos, Andréia.
E chegou a hora da gente recomendar um programa da Rádio Guarda-Chuva para você emendar na sua playlist depois do Pauta. A dica de hoje é escutar o episódio mais recente do Vida de Jornalista, em que a jornalista Cleide Pereira conta os bastidores da entrevista de quase 3 horas que fez com Carlos Alberto Brilhante Ustra na sala da casa dele. Foi a última entrevista concedida pelo coronel, repleta de perguntas duras para o homem que virou símbolo da tortura no Brasil. Procure pelo Vida de Jornalista no seu tocador favorito e conheça mais dos bastidores do jornalismo e de grandes reportagens.
Chegamos então ao fim de mais um episódio do Pauta Pública. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. O Pauta é apresentado por Andréia Dipe, que também cuida da entrevista do programa. O roteiro fica por conta de Ricardo Terto e a produção é feita por mim, Estela Diogo, com apoio da estagiária Rafaela de Oliveira. A edição deste episódio é de Pedro Pastoriz. Na comunicação, a coordenação das redes sociais é de Lorena Morgana, o vídeo para as redes é de Etienne Karen e a publicação no site fica com Guilherme Silva e Rafaela Ribeiro. A trilha sonora original do programa é de Pedro Vituri e a identidade visual da Tainá Gonçalves. Esse episódio inclui áudios dos canais TV Brasil, TV Senado, Nexo Jornal e Brasil de Fato.
Um abraço, gente. Até sexta que vem.
Este podcast é uma parceria da Agência Pública com a Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.